Olá, nós estamos da Nun Alef Amud Beit, duas linhas de baixo para cima. Também a nossa Mishnah, como os próximos da PIM, vão tratar da linguagem na qual a pessoa usa na hora que ela faz o Neder, quais coisas que a pessoa incluiu nessa linguagem e automaticamente quais coisas que ele então está proibido de fazer a partir das palavras que ele falou. Então especifica a nossa Mishnah. Hanoder minachalav, a pessoa que faz uma promessa que não vai ter proveito do leite, mutar bakum, ele pode ter proveito da água que ela sai do leite quando se faz o queijo, aquela água do leite, ele pode ter proveito, mesmo que é um derivado do leite. Já que ele falou que ele não vai ter proveito do leite, ele quis incluir somente o próprio leite e não os derivados. Rebiossi, ele proíbe a pessoa também de ter proveito dessa água que sai do leite. Minakum, mutar bachalav. Mas todos concordam que se ele veio e falou que não vai ter proveito da água do leite, aí com certeza ele pode ter proveito do próprio leite, porque ele não inclui isso na sua promessa. Abba Shaul Omer, vem o Abba Shaul e ensina. Hanoder minagvina, aquele que faz uma promessa que não vai ter proveito do queijo. Asurba ben melucha vetfelá, ele não pode comer nem queijo salgado, nem queijo sem sal. Continua a Mishnah. Hanoder minabassar, aquele que faz uma promessa que não vai ter proveito da carne. Mutar barotev ubakifá, ele pode ter proveito do molho no qual a carne foi cozida. Mesmo que o molho recebeu o gosto da carne, mesmo assim ele só proibiu de comer, se auto-proibiu de comer carne, e não o molho da carne. E assim também kifá. Kifá é aquela parte da carne mais fina, que ela se desfaz da carne e ela fica grudada nas bordas da panela. É uma coisa bem leve, assim, geralmente fica misturada com a água, misturada com o molho. Então, tanto o molho quanto essa kifá, esses restinhos de carne, não são chamados de carne. Então, essa é a primeira opinião da nossa Mishnah, que diz que a pessoa que se proibiu de comer carne, só não pode comer o próprio pedaço de carne. Já o molho, ou essa kifá, ele pode comer. Proibido é o ser. Já o Rebiuda vem e diz que não. Que não pode se comer o molho ou a kifá. Porque já que o molho ou o kifá receberam o gosto da carne, que foi cozida junto com eles... Então, assim como a pessoa não pode comer a própria carne, uma vez que a carne passou o gosto para o molho, também o molho está proibido. Esse conceito de uma coisa que dá gosto na outra é um conceito que a gente conhece das leis de kashrut. Todos nós sabemos que se uma pessoa pegou um pedaço de carne, não kasher, e cozinhou numa sopa ou em alguma comida, cozinhou com um pedaço de carne não kasher, não somente a carne não pode ser ingerida. Também toda a comida que foi cozida na mesma panela, também ela foi proibida, uma vez que a carne deu gosto. A questão é como é que fica com relação a Nedarim, as promessas. O Rebbe Yehuda vem e diz que assim como não pode se comer a carne, não pode também comer toda aquela panela. Ama Rebbe Yehuda? O Rebbe Yehuda, ele traz uma prova que ele está certo e conta o seguinte: Maase, uma vez... Uma vez uma pessoa tinha feito um neder, uma promessa que não vai ter proveito de uma carne ou de um frango, e esse frango foi cozido junto com ovos, e o Reptarfon nos ensinou que a pessoa também não pode comer os ovos, uma vez que a carne deu gosto no ovo. Vemos aqui, quando a pessoa não pode ter proveito de uma carne, se a carne é cozida junto com outras coisas, e ela passa o gosto para essas coisas, a pessoa... que fez o Neder, não pode comer não somente a carne, mas também não pode comer os ovos ou o que foi cozido junto. Amrulo, disseram os sábios para a viúda, você está trazendo um episódio do que diz o Epitrefon? Keredavar, realmente você está certo? Em Matai, porém não sempre. Bisman, she, amar, basar, ze, alai. Shandere, madavar, enterem, veacher, e mesmo não tentam, assur. Ou seja, realmente, se a pessoa vem e diz a seguinte frase: essa carne eu não posso provar. Se ele falou uma frase dessa, realmente, se essa carne foi cozida com outros alimentos, todos estão proibidos. Porém, se ele faz um nether normal e vem e diz um nether que eu não posso comer carne, já que ele não especificou, mas ele falou de uma forma genérica, então você não pode comer a própria carne. O Rebbe Yehuda diz que sempre a pessoa que não pode comer carne também não pode comer os alimentos que foram cozidos juntos. Os Chachamim dizem que não. Se ele falou da modo normal, não posso comer carne, então você não pode comer a carne. O molho ele pode comer. Somente num caso que ele especificou e se prolongou, dizendo esta carne não posso provar. Somente nesse caso que os sábios concordam que ele não pode comer também as coisas que foram cozidas juntos. Da mesma forma, os Chachamim, os sábios, discutem com o Rebbe Yehuda e dizem o seguinte: Hanuder min hayayin mutar betavshil shesh botam yayin. A pessoa que faz uma promessa que ele não pode beber vinho, ele pode comer alguma comida que foi preparada com vinho e tem gosto do vinho. Amar kunam yayin zeshan itoe, mas se ele se prolonga e diz: este vinho eu não posso provar. E aí o vinho caiu dentro de uma certa panela, uma certa comida, ou foi posto lá, e mesmo tentar, se o vinho ainda está dando gosto na panela, então está proibido. Se ele falou de uma forma geral, não posso beber vinho, e agora ele está comendo uma carne com vinho, então isso pode. Mas se ele falou esse vinho que eu não posso provar, então ele está proibido também de comer a carne que está com gosto do vinho. Entre parênteses, vamos explicar a linguagem da Mishnah. A linguagem da Mishnah é que se o vinho se misturou com alguma comida na panela e o vinho está dando gosto na panela, então realmente não pode se comer a panela, caso ele falou esse vinho não posso provar. Vemos daqui que se o vinho não está dando gosto na panela, então pode se comer, porque assim é a lei da Torá. Quando temos uma coisa proibida e ela se misturou com outra coisa permitida, se ela ainda está dando gosto na mistura, quer dizer, a gente consegue sentir o gosto do vinho na mistura, então ainda é considerado que o vinho está aí, e aí ele é proibido de comer a coisa que não pode. Mas se a coisa se misturou com muito mais alimento permitido, com um pouco de alimento proibido, de maneira que depois de tudo ser misturado, a gente não consegue nem sentir o gosto do vinho que está aqui dentro, nesse caso, é permitido. Existem outras leis com relação a dois alimentos que se misturam, mas não vem ao caso agora. Só explicamos por que a Mishnah usou essa linguagem que o vinho está dando gosto na panela. Porque se o vinho não está nem dando gosto, a princípio é permitido comer essa mistura. Vimos no começo da nossa Mishnah a opinião do Rebbe Yossi. A opinião do Rebbe Yossi dizia, com relação a uma pessoa que proibiu sobre si de comer leite, os sábios disseram que ele pode comer a água do leite, e o Rebbe Yossi diz que não, que também não pode se comer a água do leite. Mesmo que o leite e a água do leite são diferentes, ele também não pode comer o derivado que é a água do leite. Pergunta a Gemara Urmino. A gente estudou numa Mishnah, que vai ser citada no próximo Daf, diz a Mishnah, Minad Hashim, Asur Bashishim. Rebbe Yossi Metir. Diz a Mishnah que uma pessoa que fez uma promessa que não vai ter proveito de lentilhas, se foi feito uma comida de lentilhas misturada com mel, que era costumava se fazer na época, a pessoa está proibida também de comer essa comida, porque isso também é considerado lentilha. Rebbe Yossi permitiu comer essa mistura de lentilhas com mel. Vemos que uma vez que a forma da comida mudou, já não é mais lentilhas, agora é um cozido de mel com lentilhas, o Rebbe Yossi permitiu. Então assim também ele deveria permitir na nossa Mishnah da pessoa comer ou beber a água do leite. Porque assim como as lentilhas que foram cozidas com mel mudaram de cara, assim também o leite, quando se torna água, muda de cara. E aqui o Rebbe Yossi, no caso das lentilhas, permitiu. Porque ele proibiu no caso do leite. Foi lá, mas não caixa, isso não é uma pergunta. Por quê? Resposta clara. Marque a trei. O Rebbe Yossi simplesmente, ele diz que a lei é segundo a linguagem que as pessoas usam naquela região. Beata Rabanan, na cidade onde os sábios da nossa Mishnah viviam, os sábios disseram que a pessoa que proíbe do leite, se proíbe, faz um nether que não vai tomar leite, ele pode beber água do leite. Karo le halva halva, ou lukuma kuma, costumava se chamar o leite de leite. E a água do leite chamava-se de kum, ou seja, cada coisa tinha um nome diferente. Por isso disseram sábios que a pessoa que proibiu de tomar leite não está proibido de tomar água do leite, porque assim que as pessoas se expressam, as pessoas chamam a água do leite de cum, de água do leite, não chamam a água do leite de leite. Logo, a pessoa que falou leite, ela está proibindo somente o próprio leite e não a água. Beate de Rebiossi, já na cidade de Rebiossi, lecuma namu cara lecuma de calva, também o cum, também essa água do leite, chamavam-se água ou leite. Ou seja, já que às vezes, quando se relacionava a água, também chamavam ela de leite. Por isso o Rebiossi disse que é proibido. Ou seja, também o Rebiossi concorda que se fizeram o pessoal está proibido de comer lentilhas, e aí fizeram agora um cozido de lentilhas, que ele não se chama assim lentilhas, se chama xixim, como a gente vai ver na Mishnah, já que o nome é outro, é permitido, mesmo que é derivado. Porém, o motivo que Rebiossi disse na nossa Mishnah, que não pode-se tomar água do leite, é porque o costume na cidade dele era que chamava-se água de leite, assim que se falava da água. E por isso que a pessoa que falou, que está fazendo uma promessa, que não pode tomar leite, ele também não pode tomar. A Gemara agora traz uma braita que trata sobre todos esses assuntos que foram falados, citados na Mishnah. Tânia, diz a braita. Hanoder minachalav mutar bakum. A pessoa que fez um neder, uma promessa, que não pode tomar leite, ele pode tomar a água do leite. Minakum mutar bakhalav. E a pessoa que fez uma promessa que não pode tomar a água do leite, ele pode tomar o próprio leite. Essa é a opinião dos sábios, dos hachamim, na nossa Mishnah. Minachalav mutar bakhalav. A pessoa que fez uma promessa que não pode tomar leite, ele pode comer queijo, mesmo que é um derivado do leite. Minachalav mutar bakhalav. Da mesma forma, a pessoa que fez uma promessa que não pode comer queijo, ele está permitido de tomar leite. Minarotev mutar bakhifa. Uma pessoa que fez uma promessa que não vai ter proveito do molho de uma certa carne, ele não pode tomar o molho, mas o restinho da carne, a carne fina que foi grudada nas paredes, ele pode comer. Minachalav mutar bakhalav. E o inverso também, a pessoa que fez uma promessa que não vai comer esse restinho de carne, ele pode comer o próprio molho. Todas essas leis são porque quando as pessoas usam a linguagem das pessoas, as pessoas chamam o molho de molho. Então, enquanto ele falou a carne, ele não está proibido do molho. E mamar basar ze alai asur bo uberot fo ubikifo. Assim como disseram os sábios no fim da nossa Mishnah, a pessoa que falou, essa carne não posso provar, realmente ele não pode comer nem a carne, nem o molho e nem os restos que são grudados. Halandel minayayin, e a pessoa que fala de uma forma normal, não posso tomar vinho, e não se prolongou, mutar betafshishus mutar miayin. Ele pode comer uma comida que tem vinho dentro, já que ele não se prolongou. Amar, kunam, yayin, zeshe, nitoé, mas ele sim se prolongou, dizendo, esse vinho eu não posso tomar, venafale, tokadavshir, e aí o vinho cai dentro de uma mistura, uma panela, que mesmo está miayna sur, se o vinho ainda está dando gosto, como a gente viu anteriormente, está proibido. Então, o que a gente viu agora no fim dessa braita é que, como é que fica a lei com relação aos derivados da coisa? Então a gente viu que na nossa Mishnah discutiram sobre isso o Ebiuda e os Hachamim, os sábios, e essa braita vai conforme a opinião de Hachamim, que dizem o seguinte, se a pessoa falou de uma forma geral, não posso beber vinho, não posso comer carne, aí ele pode comer os derivados da carne. Porque já que ele falou de uma forma geral, não posso comer carne, somente a própria carne ele não pode comer. O molho, mesmo que tenha gosto da carne, ele pode comer. Mas se ele falou de uma forma prolongada, esta carne eu não posso comer, já que se ele prolongou de modo especial, ele não pode comer também o molho e também o resto da carne, porque ele quis dizer que ele não vai poder comer nem a carne, nem tudo que a carne pôs o gosto. A próxima Mishnah, ela é a continuação desse raciocínio, que ela trata exatamente dessa lei. Fala a Mishnah. Hanoder minah navim mutar bayai. A pessoa que faz uma promessa, de forma geral, que ele não pode comer uvas, ele pode comer vinho, porque tomar vinho. Uma vez que ele fez um neder de forma geral, que ele não pode comer uvas, os derivados ele pode comer. Mesmo se aplica azeitonas, que se ele fez uma neder de uma forma geral, de azeitonas que ele não pode comer, ele vai poder comer azeite, uma vez que ele falou de uma forma geral. Porém, diz a Mishnah, Amarku Namzeitim Venavim Erosh Nitoev. Mas se ele se prolongou e disse, essas uvas ou essas azeitonas, eu não posso provar. Asur Bahem Baikotzev. Nesse caso, já que ele se prolongou, ele não só que não pode comer as próprias frutas, ele também não pode comer o vinho ou o azeite que deriva dessas frutas. Sobre isso, então, analisa a Gemara. Baira Barham, pergunta a Barham, Eru Davka ou Shenitoem Davka? A Gemara falou que se a pessoa se prolongou e falou, essas frutas eu não posso provar, já que ele se prolongou, ele não só que está proibido de comer as frutas, também está proibido de comer todos os derivados da fruta. Qual exatamente que é a palavra que ele disse a mais? Será que o motivo dessa lei é porque ele falou essas frutas? Se ele falou de uma forma geral, não posso comer uvas, ele pode comer vinho. Já que ele falou estas uvas, então sobre essas uvas, ele também não pode comer os derivados. Será que isso que causou a lei? Ou seja, a palavra que ele disse a mais é estas uvas. Isso que a gente, por causa disso que a gente diz, que ele também não pode ter proveito dos derivados. Ou será que o motivo que ele não pode comer os derivados é porque ele falou xenitoem? Ele disse, essas frutas eu não posso provar. Já que ele especificou de tal forma que ele não pode nem provar, ele poderia dizer, essas frutas estão proibidas para mim. Porque ele disse que eu não posso provar, é isso então que causa a lei que ele não pode comer os derivados. Ou seja, na nossa Mishnah, a Mishnah falou que se ele falou, estas uvas que eu não posso provar, aí que ele não pode comer os derivados. A Gemara analisa qual parte da frase que causa a proibição dos derivados. Será que é a palavra que ele diz estas frutas, e essa palavra a mais que causa que ele não pode comer os derivados? Ou será que não? Que a palavra que a mais é que ele falou, essas uvas eu não posso provar. Já que ele falou que eu não posso provar, essa parte da frase que causa que a gente não pode comer os derivados. Qual é que vai ser a lei se ele não falar as duas partes? Se ele falar somente uma dessas palavras a mais. Por exemplo, se ele falar, essas frutas estão proibidas para mim. Ele não falou que eu não posso provar. Ele falou, essas frutas estão proibidas para mim. Será que ele vai estar proibido dos derivados ou não? O mesmo, se ele falar, as frutas eu não posso provar. Ele não falou essas frutas. Ele falou que ele não pode provar. Será que isso vai ser o bastante para proibir os derivados ou não? A Gemara vai tentar trazer algumas provas para essa questão. Antes disso, a Gemara faz um parênteses. Como é que você pode dizer que talvez a palavra que causa a proibição dos derivados é porque ele diz estas frutas, e essa aqui é a palavra a mais? Segundo o que você está dizendo, por que a Mishnah disse que ele falou uma frase mais longa? Ele falou, estas frutas eu não posso provar. Se somente a palavra estas frutas já proíbe, por que a Mishnah falou também que eu não posso provar? Bastaria dizer estas frutas. Está proibido nos derivados. Porque a Mishnah especificou que também ele disse que ele não pode provar. Fala Gemara. A resposta é clara. Hakamash falan, deafalgab, deamar, shenitoem, e deamar elum mitzar veilolo. A Mishnah vem nos ensinar, talvez, por esse lado da dúvida, que mesmo que a pessoa falou a conjunção da frase e disse, as frutas eu não posso provar, isso não é o bastante. E somente se ele falou a palavra elo, estas frutas, somente aí ele vai estar proibido. Ou seja, não temos uma prova na nossa Mishnah. Então, está aí a questão. Qual é a palavra que ele disse a mais que causa a proibição dos derivados? Será que é a palavra estas frutas? Ou será que são as palavras que eu não posso provar? Tashma, amarava tashma, traz virava uma prova. Kunam perotero alai kuramem lefi. Diz a Braida que se a pessoa falou essas frutas estão proibidas sobre mim ou estão proibidas para minha boca que eu não posso comer, Asur bechurufehem ou begidurehem, ele está proibido de comer as frutas, está proibido de comer a troca das frutas, se ele trocar as frutas por outras, não vai poder comer as outras, e também não vai poder comer os frutos das sementes dessa fruta. Deduzimos aqui, ha beyotzemehem, porém dos derivados da fruta, por exemplo, o vinho que sai da uva, mutar, podemos dizer que é permitido, somente a troca ou os frutos que nascem das sementes. Mas o suco exprimido, a priori, uma prova é permitido. Mesmo que a linguagem que ele usou, estas frutas. Vemos que a palavra esta não é bastante para proibir. Fala Gmara não. Quadim de filo beot se mehemassur. Pode ser que também o suco espremido dessas frutas também está proibido. E por que então esta lei não foi citada na Braita? Ve'ahá, adifra da Shmuilan de Fifulehem, que Gidulehem. A Mishnah preferiu citar essa outra lei, porque essa lei era uma novidade grande, para dizer que mesmo a troca das frutas, ou seja, mesmo se ele trocou a fruta por uma outra, também é proibido. Assim como os frutos que nascem da semente é proibido, assim também a fruta que provém de uma troca também é proibido. Então isso é uma grande novidade. Por isso que a Mishnah citou essa lei, mas realmente o suco espremido da fruta também é proibido. Então não temos uma prova que a palavra elo, essas frutas, é insuficiente. Tashma, a Gemara insiste em trazer mais uma prova da continuação dessa própria braita. Diz a continuação da braita, She'enim ochel v'shenit ohem. Se a pessoa, na hora que ela fez o neder, ele usou uma linguagem diferente e falou, essas frutas eu não posso comer, eu não posso provar, já que ele usou essa linguagem, mutar v'chifuleim kudreim. Então somente as frutas que ele não pode provar, mas a troca ou os frutos das sementes, ele pode comer. Deduzimos aqui, ha-hayotzemehem, assur. Deduzimos aqui que somente esses que são permitidos de comer. Mas o suco espremido é proibido. Vemos que a linguagem de que eu não posso provar, que a linguagem usada nessa parte, a gente vê que ela proíbe o suco espremido. Fala como ela também, isso não é uma prova. Aile dronassiv bereisha, yotzemehem dronassiv na mbsef, yotzemehem. Na verdade, o suco espremido é permitido. E por que a Mishnah não citou essa lei? Porque já na primeira parte da Mishnah, da Braita, nós explicamos que a gente não citou a lei do suco que foi espremido, então na segunda parte também não foi citado. Mas não podemos deduzir daqui que na segunda parte esse suco está proibido. Tudo bem. A Gemara tenta trazer mais uma prova para essa questão da nossa Mishnah, que a gente viu no começo do Daf. A gente viu no começo do Daf que o Rebbe Yehuda dizia o seguinte: Rebbe Yehuda, ama Rebbe Yehuda, conta Rebbe Yehuda, mas serve a sarebtar foram lá e betim de baixo limão. Diz o Rebbe Yehuda que a pessoa que está proibida de comer um frango está proibida também de comer os ovos que foram cozidos junto com o frango, assim como um episódio ele trouxe que o Rebbe Tarfon proibiu os ovos que foram cozidos junto com o frango. Amrulo, disseram os sábios para Rebbe Yehuda, que era Dvarim, realmente você está certo, em Matai, somente Bisman chamar Bassar Ze Alai. Chamandere Nadavar, Tentarev Be'acher, Vejbro Tentar, Maleis Asur. Você está certo que ele está proibido, realmente, se ele se prolongou e disse: esta carne está proibida sobre mim. Realmente, daí ele está proibido dos ovos que foram cozidos juntos. Mas ele falou de uma forma geral que não posso comer carne, disseram os sábios da Mishnah que ele pode comer os ovos que foram cozidos juntos. A linguagem que os sábios disseram para o Rebbe Yehuda é que você está certo que os ovos são proibidos, caso ele falou, esta carne está proibida para mim. Vemos daqui claramente que se a pessoa usou somente a linguagem de esta carne está proibida sobre mim, isso já é o bastante para proibir a água e o molho que foram cozidos junto com a carne, porque a carne deu gosto nesse molho. O mesmo, então, deve se aplicar com relação ao suco que saiu da fruta. Se a pessoa falou estas frutas, mesmo sem aumentar as palavras que eu vou provar, mesmo se a pessoa falou a frase estas frutas, isso já é o bastante para proibir o suco derivado. Uma prova clara da nossa Mishnah, que mesmo se a pessoa falou essas frutas, isso já é bastante para proibir. Realmente, o clérigo, realmente, se a pessoa fala estas frutas, trouxemos uma prova clara da nossa Mishnah, que isso é o bastante para proibir o suco que foi extraído dessas frutas. Que me baila, a dúvida que a gente tinha levantado é outra. Beishenito é davka ou lov davka. A questão é, se ele falou somente as frutas, eu não posso provar. Se ele falou estas frutas, é lógico que ele não pode provar e também ter proveito do suco extraído. Mas se ele falou as frutas, eu não posso provar. Será que isso também é o bastante para proibir o suco extraído ou não? E essa que é a dúvida que a gente está querendo saber. Então a Gemara tenta trazer uma prova para essa questão. Tashma, traz a Gemara uma prova de uma braita. Dag dagim she'in itoem, A pessoa que fala peixe ou peixes, eu não posso provar. Assur bahem, ele não pode comer peixes. Ben dorim, ben klaim, tanto peixes grandes quanto peixes pequenos. Ben chaim, ben mushalim, tanto peixe cru quanto peixe cozido. O mutar batalit rufa, ele pode comer um picadinho de peixe, que é um peixe picado bem pequeno. O betzir, e da gordura que sai do peixe. Vemos aqui que se ele falou peixe que eu não vou provar, somente não falou esse peixe, falou peixe que eu não posso provar, isso não foi o bastante para proibir a gordura que foi extraída do peixe. Ou seja, se a pessoa fala frutas eu não posso provar, isso não proíbe o suco extraído, assim como não proibiu a gordura extraída do peixe. A Amarava responde Rava, isso não é uma prova. O Kvariatzamer. Pode ser que a Braita se trata de um caso específico, no qual, na hora que ele veio fazer a promessa, já tinham extraído a gordura do peixe. Então estava o peixe aqui, e do lado estava a gordura extraída. E aí ele veio e disse, o peixe eu não posso provar. Então realmente, nesse caso, ele somente está proibido do peixe, e está permitido na gordura extraída. Mas caso a gordura está dentro do peixe, e ele proíbe sobre o peixe e diz, o peixe eu não posso provar, realmente pode ser que se depois ele extrair a gordura, vai estar proibido. Então ainda não conseguimos trazer uma prova clara para essa questão. Será que a pessoa fala frutas que eu não posso provar? Será que isso proíbe ou não o suco extraído? Contudo, até o próximo DAF.